Muito boa tarde. Queria, em nome da Presidente Elsa Paes, que não pode estar aqui por um motivo de força maior, e também não estando o Sr. Deputado do PSD, Ângela Guerra, incumbe-me a mim, enquanto também representante do Partido Socialista, de vos receber e dizer-vos que para a Subcomissão de Igualdade é um privilégio poder beneficiar deste estudo e da vossa investigação. Temos connosco, da parte do PSD, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, da parte do Partido Socialista, a Deputada Isabel Moreira, da parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Filipe Soares. Deputada do Partido Comunista já vos disse que estava numa superposição e que não seria possível estar presente, e aguardaremos ainda a representante do CDS. Como devem calcular, a subcomissão tem sempre problemas de agendamento, quer com as reuniões plenárias. Também neste momento e nesta semana estão a tomar posse muitos grupos parlamentares de amizade, precisamente à mesma hora, a subcomissão de ética, e só por isso é que por vezes não conseguimos ter o pleno dos senhores deputados na subcomissão de igualdade, não pela importância da matéria, que para eles é óbvia e é evidente e é estruturante, obviamente, para a nossa sociedade, mas por dificuldades de superposição que acontecem, sobretudo nos grupos parlamentares de menor representatividade. Queria dar-vos, antes de mais, as boas-vindas, dizer que para nós este pleno de atividades e nesta sessão legislativa se centrou em áreas estruturantes, desde a questão dos refugiados e do acolhimento, à questão também do trabalho, da desigualdade salarial entre homens e mulheres e outras matérias relacionadas com a componente laboral, bem como com a questão da violência de género, ou seja, digamos que foram as três áreas que nos irão acompanhar em termos de plano de atividades. Em segundo lugar, queria dizer-vos também que este estudo é para nós muito importante, para o Parlamento, uma vez que nos habilita e esclarece a ação política que deve ser sempre precedida do conhecimento e da ligação à academia. É isso que torna também o Parlamento um órgão cada vez mais habilitado e esclarecido nas suas decisões políticas. Aquilo que queria dizer só inicialmente, antes de vos ouvir, é que, obviamente, este estudo, Genders Equality Perspective, Men's Roles, acima de tudo, resulta de uma parceria entre a CID e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e tem três grandes objetivos, isto só para contextualizar a reunião: promover a reflexão e o conhecimento sobre o papel dos homens na igualdade de género, produzir um livro branco sobre os homens, os papéis masculinos e a igualdade de género em Portugal, e informar, lá está, as políticas públicas, potenciando a criação de medidas de políticas fundamentadas para a investigação académica. Utilizaram uma metodologia que está também bem identificada, desde a questão das entrevistas, a informação estatística, a reclamações à CID por homens, e a equipa é coordenada pela senhora investigadora Karen Wall, e estão connosco a Leonor Rodrigues, a Rita Correia, a Susana Atalaia e a Vanessa Cunha, portanto, investigadoras, que nós voltamos então a saudar. E este estudo identifica quatro áreas muito importantes e potenciadoras de desigualdades de género: o mercado de trabalho, a educação, a família e conciliação, a área da saúde, e termina com a Caixa Europa, onde se estuda, ao nível da União Europeia, a 28, as desigualdades persistentes, quer na atividade no mercado de trabalho, quer também ao nível da pobreza no feminino, que se verifica, que vamos dizer isso, mais acentuada para as mulheres. E, portanto, grosso modo, este é o objetivo do projeto, a metodologia, a equipa e os grandes objetivos deste debate, para o qual, obviamente, a Assembleia da República, esta subcomissão, estará atenta, até porque haverá uma conferência final em outubro de 2016, no qual estaremos obviamente presentes para acompanhar toda esta monitorização e todo este resultado em áreas tão importantes para a nossa sociedade e estruturantes no que diz respeito à igualdade de género. Dava-vos de imediato a palavra. Nós temos estas limitações de tempo, o plenário inicia às 15 horas e, portanto, sem querer coarquetar o vosso tempo, que é precioso e é um tempo de qualidade, dar-vos desde lá esta nota, uns cerca de 10 minutos iniciais para a vossa intervenção, se conseguirem. Depois damos então a palavra aos senhores deputados e depois uma ronda final, digamos assim, de respostas da vossa parte, para conseguirmos, no fundo, conciliar todos estes tempos, não sendo fundamentalistas. Depois das 15 horas, se for necessário, ficaremos, mas no fundo era só para fazermos uma gestão dos tempos equilibradas. Mais uma vez, muito obrigada e bem-vindas.
Obrigada. Eu ia fazer a apresentação do projeto, mas uma vez que já fui aqui nas suas grandes linhas, identificado quais são identificados os objetivos, eu gostaria apenas de agradecer o convite em nome de todas as minhas colegas e da equipa de investigação deste projeto. O convite nos foi feito por parte da Subcomissão Igualdade e Não Discriminação para estarmos aqui presentes, apresentarmos em que é que consiste o projeto e recolher a vossa opinião sobre alguns destes temas e sobre as questões da igualdade no ponto de vista dos homens, o que é que pode ser feito, não pode ser feito, porque de alguma maneira pretendemos que o que possa sair desta reunião venha a informar o próprio livro branco que vamos elaborar com base em todas estas ferramentas que foram aqui descritas. Basicamente, um grande estudo qualitativo onde procuramos saber a opinião dos homens que gozaram licença partilhada sobre o gozo dessa mesma licença. Depois, também, resultados do inquérito que é o ISSP 2012 sobre famílias e papéis de género na família e uma análise da legislação que foi feita, legislação portuguesa e europeia sobre matéria de igualdade e em que é que os homens, a perspectiva dos homens aparece nessa legislação, se é que aparecem, porque normalmente a temática da igualdade é muito vista do ponto de vista das mulheres, mas pouco do ponto de vista dos homens e, portanto, interessava-nos isso. E isso irá, a análise de todas essas fontes de informação, de todas essas ferramentas, servirá depois para produzir um livro branco sobre os homens, os papéis masculinos e a igualdade de género em Portugal. E aqui estamos numa posição em que queremos ouvir-vos, sobretudo, porque anteriormente tentámos, não sei se tiveram conhecimento, organizar uma entrevista, um focus group, no Instituto de Ciências Sociais, mas não foi possível devido a questões de agenda, até porque na altura estava a ser debatido o Orçamento de Estado. Pronto, e basicamente, da parte da equipa, é agradecer-vos estarmos aqui hoje presentes e poderem ouvir-nos. Muito obrigada.
Vanessa Cunha, agradeço também, e em nome da professora Karen Noel, que não pôde estar presente. Queria simplesmente dizer o que é que pretendíamos com este debate. Provavelmente vocês estão mais habituados a ouvir, mas na verdade o nosso grande objetivo era poder-vos ouvir a vocês, até porque fizemos efetivamente, já fizemos dois focus groups, um com pessoas que tiveram ligadas à CIT, ex-presidentes da CIT, e outro com stakeholders que trabalham no campo e têm os seus, são grupos de interesse e que têm as suas próprias agendas. E vamos fazer um último também com homens em diferentes situações sociais e diferentes situações face à parentalidade e ao mercado de trabalho. Portanto, o sentir dos homens das suas também desvantagens e vantagens em esferas da vida privada e da sua vida pública. E, portanto, queríamos ter um quarto foco, que era justamente com os representantes políticos dos vários grupos e de facto, como isso não foi possível, foi gentilmente que a doutora Elsa Paes nos devolveu este convite, que muito agradecemos essa possibilidade. Portanto, só dizer um bocadinho sobre os objetivos desta, no fundo, desta sessão. Nós, obviamente, que sabemos que o combate às desigualdades de género tem trilhado um longo caminho na sociedade portuguesa, à semelhança do que se passa noutras, umas em melhores situações do que outras, como é óbvio. Há um amplo reconhecimento e mesmo um consenso quanto à necessidade de se promover medidas de política promotoras de uma maior igualdade entre os homens e as mulheres, mas também, como todas e todos nós sabemos aqui, por razões históricas, as mulheres têm sido as principais vítimas das desigualdades de género em diferentes esferas, quer de vida pública, quer de vida privada, e, portanto, as medidas de política têm sido essencialmente desenhadas no sentido de remover essas mesmas desigualdades, portanto, capacitar as mulheres e dar-lhes, no fundo, uma promoção social da condição feminina. E, portanto, não querendo minorizar esta realidade ou mesmo a necessidade de todos nós, coletivamente, continuarmos a trabalhar nesse sentido, gostaríamos de colocar o foco neste debate justamente sobre a situação dos homens na sociedade portuguesa e para domínios em que poderão eles estar em situação de desvantagem e que terá menos visibilidade, certamente. Portanto, o que nós estamos a fazer neste projeto, como já foi aqui dito, estamos a desenvolver um olhar no sentido de tentar identificar áreas onde persistem desigualdades de género relevantes, que tocam às mulheres, mas também em alguns domínios dessas áreas, de grandes áreas da vida privada e da vida pública, domínios onde são os homens que estão em situação de menor vantagem social, digamos assim. E, portanto, das várias áreas que nós identificámos, gostávamos particularmente de olhar para quatro e ter a vossa atenção em relação às quatro que falámos, o mercado de trabalho, educação, família e conciliação e saúde. E, portanto, gostaríamos de conhecer o vosso diagnóstico na qualidade de decisores políticos, que fazem destas das desigualdades que pesam sobre os homens e a pertinência de discutir e desenvolver medidas de política dirigidas especificamente a homens em situação de desvantagem. Igualmente, conhecer as vossas agendas, já foi aqui de alguma forma abordado o que é que vocês estão, as vossas grandes áreas de intervenção, mas conhecer as agendas dos diferentes partidos políticos relativamente ao tema em análise e, em particular, em relação a estas quatro grandes áreas da vida pública e privada de homens e mulheres e como elas são potenciadoras de desigualdades de género. E, portanto, apenas antes de passar a palavra, gostaria de relembrar que o objetivo é recolher as vossas perspectivas e os vossos contributos para informar e conseguir integrar recomendações no livro branco sobre que será um livro branco sobre homens, papéis masculinos e igualdade de género em Portugal. E obrigada.
Muito obrigada por este enquadramento e pela identificação clara da necessidade de propositura da nossa parte, independentemente de se fazer hoje esta reunião e de se recolher já contributos e propostas. Também vos perguntava se existe algum deadline para, por escrito também, os próprios grupos parlamentares, de forma mais sustentada, que, de um ponto de vista da oralidade, nesta reunião poderá não ocorrer da forma que desejamos, mais substantiva, se existe, para que depois os grupos parlamentares também o possam fazer por escrito, além da componente de hoje. Da audição.
Obrigada por ter lembrado, porque de facto estaríamos muito, ficaremos muito satisfeitas se vocês pudessem enviar recomendações por escrito. O nosso deadline não tínhamos definido, mas portanto, se pudessem fazê-lo ainda durante este trimestre, digamos assim, portanto, antes das férias de verão, seria ótimo para conseguirmos ainda ir a tempo de colocá-los no livro branco, que será, na altura da conferência final, ainda será uma versão para discussão e, portanto, que tem margem de discussão e de melhoria, certamente. E só queria chamar a atenção para o documento que nós hoje vos entregámos, que a segunda página são, então, alguns dados estatísticos, assim, de forma muito sucinta, mas que são dados estatísticos relativamente a estas grandes áreas, o mercado de trabalho, educação, conciliação, família e trabalho e saúde, e perceber, de facto, como homens e mulheres estão desigualmente nestas grandes esferas da sua vida pública e privada. Portanto, se calhar podíamos partir desta realidade, destes dados estatísticos, para como uma forma de iniciar a discussão, se assim o desejarem.
Muito obrigada. Logo veremos se apresentaremos propostas individuais dos grupos parlamentares ou se a subcomissão consegue ter aqui um texto de consenso genérico, mas isso depois veremos em termos de metodologia de trabalhos numa próxima reunião com os senhores deputados, neste caso, senhoras deputadas e senhor deputado. Daria a palavra de imediato ao Partido Social Democrata, pressuponho que será a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes.
Boa tarde, senhora Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar as responsáveis deste projeto e sobretudo por destacar o objetivo altamente meritório e que foi, aliás, reconhecido através da escolha para que fosse um dos projetos financiado pelo eGrants e, portanto, eu acho que isso é exemplificativo da mais-valia e da importância que este projeto tem. A importância e um dos focos é exatamente a questão da partilha de tarefas entre homens e mulheres e particularmente a questão do trabalho não remunerado, que é invariavelmente fica a cargo das mulheres, e tem sido, aliás, uma matéria muito tratada nesta comissão, como a senhora Presidente fez questão de destacar. A verdade é que houve passos significativos e que também destacaram na vossa intervenção inicial, que foram dados ao longo dos últimos anos. Um deles, aliás, foi destacado pela Comissão Europeia num relatório que foi publicado no dia 28 de março deste ano e que foi exatamente o aumento para 15 dias da licença de parentalidade usada pelo pai. Não só esta foi uma boa prática destacada, como também a Comissão Europeia destacou muito positivamente a calculadora estrutura que foi criada, que é usada pela CIT, exatamente para quantificar as disparidades salariais entre homens e mulheres. A verdade é que, independentemente de terem existido progressos, a verdade é que ainda há um longo caminho a ser trilhado, a ser percorrido, que, aliás, vem exatamente plasmado aqui num dos documentos que nos foi enviado na preparação desta audição, e eu destacava naquilo que tem na vossa página, na página 11, e que resulta exatamente da desigualdade que ainda existe naquilo que é a repartição de tarefas entre homens e mulheres na vida familiar. Apesar desta desigualdade recair sobre as mulheres, a verdade é que não devemos ficar satisfeitos por noutros campos, como é o caso da educação, a desigualdade recair sobre os homens. E até é positivo que hoje tenhamos um deputado homem exatamente aqui para mostrar também a paridade na nossa comissão. E a verdade é que, no que diz respeito à educação, a verdade é que as desigualdades se verificam exatamente em sinal contrário, estando os homens em classe a desvantagem naquilo que são os indicadores da escolarização. Naquilo que diz respeito às desigualdades de género, que acabaram também por aflorar na vossa intervenção inicial, para além desta questão, evidentemente, na conciliação da vida familiar, na questão salarial também destacaram, a verdade é que tivemos sucessivos aumentos entre 2006 e 2012, tivemos algum abrandamento em 2013 e 2014, mas evidentemente que podia ser apenas 1%, que é suficientemente grave enquanto ele se mantiver e enquanto para uma tarefa igual, com as mesmas qualificações, uma mulher tiver a ganhar menos do que um homem. E, portanto, da parte do PSD, eu também vou ser o mais honesta possível, estas audições, normalmente, nós ouvimos evidentemente aquilo que as entidades convidadas têm para nos apresentar e partilhamos os nossos pontos de vista. Eu não estava minimamente preparada para que esta fosse uma sessão de brainstorming e que o PSD apresentasse um conjunto de recomendações, aliás, como a senhora Presidente também acabou por referir na intervenção que teve há pouco. Da parte do PSD, evidentemente, que estamos altamente comprometidos com este tema, e ficamos, evidentemente, mais descansados com o facto de podermos fazer chegar por escrito ou, eventualmente, numa futura reunião, não sei, dos grupos parlamentares que também quiserem dedicar mais tempo a este tema. E, dessa forma, por via escrita, já percebi que o deadline será mais ou menos até junho, até julho, e, obviamente, a parte do PSD, houve várias propostas que já constavam do nosso programa eleitoral e, portanto, que não serão novidade e que, obviamente, que também faremos chegar, e muitas outras que, havendo este período temporal mais alargado, obviamente que o vamos fazer. Como pergunta, eu diria apenas, ou perguntava apenas, se naquilo que foram os dados que nos apresentaram, se tiveram em conta aquele que foi o último relatório que saiu, julgo eu, em final de 2015, do Fórum Económico Mundial, e que apresentava o nosso país, que apresentava Portugal como o país que apresentava o melhor score em termos absolutos naquilo que era, ou foi, o Gender Equality Ranking. E, portanto, perguntava apenas, eram dados relativos a 2014, apesar do relatório ter saído em 2015, se foram dados que tiveram em consideração para a elaboração destes documentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida. Daí a palavra então ao Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou fazer questões, vou fazer só um comentário, e também no sentido de que as respostas serão dadas mais tarde. Em primeiro lugar, agradecer penhoradamente a vossa presença por este estudo, que em muito ajuda os nossos trabalhos nesta subcomissão, e ajuda aos trabalhos dos deputados na elaboração de propostas e também no escrutínio da atividade do Governo. E também dar conta de que o próprio estudo demonstra que a Subcomissão, na sua agenda de trabalhos anual, acertou nas prioridades, e isso parece-me bom do ponto de vista do trabalho que aqui se vem desenvolvendo. De qualquer maneira, eu não posso deixar de comentar um ou outro aspecto, sem evidentemente poder alongar sobre tudo o que está aqui referido e que merecerá a reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de forma empenhada. Para nós, parece evidente que há aqui dados que apontam para a bondade de medidas como as que constam do programa do Governo do Partido Socialista e dos acordos feitos com os restantes partidos que suportam o governo, nomeadamente no combate à precariedade laboral. Parece-nos evidente que ressalta deste documento a necessidade desse combate à precariedade laboral, sobretudo quando vemos que é um castigo mais evidente na população entre os 15 e os 24 anos e nas pessoas que têm mais de 45 anos, como se já fossem dispensáveis. E, portanto, os incentivos, por um lado o combate à precariedade laboral e os incentivos à empregabilidade das pessoas que estão nestas situações, são evidentemente, para nós, medidas essenciais. E, por outro lado, também no que toca aos índices de pobreza, medidas como o restabelecimento de todas as prestações sociais tinham sido eliminadas, desde o rendimento social de inserção ao complemento solidário de idosos, já todos conhecem, para nós também são medidas essenciais para o que aqui releva. Na questão da educação, verifica-se um ponto que já tínhamos discutido e que é verificar que os homens são penalizados no ensino secundário. Os valores são diferentes conforme estamos no ensino secundário ou conforme estamos no ensino universitário. Também resulta do vosso estudo, isso é claro. E, portanto, a aposta que está a ser feita na escola pública, e que, portanto, deve ser um acesso ao ensino igual, também nos parece uma resposta acertada, nomeadamente não empurrando cada um para a sua sorte e não admitindo, por exemplo, a existência de escolas de investimento público em escolas privadas onde haja oferta pública. Depois há outra questão que me parece muito importante, é na análise que se faz do desemprego, ter em conta aquilo que pode enganar o próprio número, os números do desemprego, como seja os falsos recibos verdes, o fator da imigração, o subemprego, todos aqueles fatores que nós conhecemos, que de facto tornam muito difícil chegarmos a uma taxa real do nível brutal de desemprego a que chegamos. Isto é um de tantos fatores que eu poderia tocar, mas não posso também deixar de tocar na questão da educação num outro aspecto, que é a aposta na educação cívica desde o início na escola. Isso parece-nos essencial até para a questão da igualdade de género e da sensibilização relativamente à igualdade de género e, portanto, a introdução de uma disciplina que já tem sido aqui discutida no sentido de incluir várias matérias na formação dos jovens para que no fundo não sejam futuros adultos com consciências distorcidas relativamente aos valores da igualdade, é-nos absolutamente evidente, como um ponto que não pode ser uma sensibilização ocasional deixada apenas às ONGs, mas qualquer coisa que deve ser sinalizado pelo próprio Estado e inserido na escola pública de todos e para todos. E depois há um elemento que eu deixaria como reflexão, que é interessante neste aspecto da igualdade, que é os vários estudos que estão feitos relativamente às famílias homoparentais e que têm chegado à conclusão que nas famílias homoparentais, como não há uma questão de género, que é uma questão cultural, porque são famílias constituídas por ou dois pais ou duas mães, não há desigualdade na divisão de tarefas. Não há. Todos os indicadores relativamente a essas questões são muito melhores nas famílias homoparentais do que nas famílias heteroparentais. E é muito interessante ver esses estudos e até evidenciá-los e mostrar esse exemplo, porque de facto a questão de género não existe, não é uma questão nesse tipo de famílias. E são muito interessantes esses estudos, porque o resultado a que se chega é zero. Em termos quer de consciência, quer de prática, é zero, porque precisamente a questão cultural de género não existe. E, portanto, eu ficaria apenas por este comentário, que é necessariamente sucinto, mas que no fundo vai sempre bater na aposta do Estado Social e em tudo o que ele representa, um Estado forte e ágil, e, portanto, é essa a nossa aposta, não obstante depois poder particularizar na resposta que vos daremos com todo o empenho e mais uma vez agradecendo um projeto que é de uma utilidade acima de uma palavra que eu possa expressar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelos seus contributos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar-vos em primeiro lugar pelo mérito do vosso projeto, pela disponibilidade para estarem também aqui a escutarem-nos. Dar conta numa primeira nota da abertura do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para, caso seja a vontade vossa, poder existir até entrevistas individuais com os deputados, por exemplo, preciso ajudar na recolha de dados para a vossa análise, mas para além desta disponibilidade, dar já nota de algumas ideias, tentando responder ao repto que vocês colocaram aqui na comissão. Como é que nós interpretamos os dados que vocês, no fundo, resumiram nesta folha para podermos basear este debate? Em primeiro lugar, existe uma formatação grande do que é a experiência profissional com o que é a expectativa face ao género na parte profissional. Isso tem efeitos diversos consoante o género, consoante a atividade. Vocês discriminam bem o exemplo dos educadores de infância, dos centros de ensino primário, etc., onde são atividades, do ponto de vista de profissionais, muito mais orientadas para o género feminino do que para o género masculino, e por isso, para além de existir uma formatação social, há quase uma incorporação dessa formatação social nas próprias pessoas. Isso tem depois efeito também, e agora estou a refletir em voz alta, porque para tentar perceber se depois, no fundo, dar opiniões e fazer perguntas também ao mesmo tempo. Isso terá necessariamente esta segregação de género na escolha da atividade profissional, e quando eu digo escolha estou a admitir a possibilidade de uma liberdade de opção que às vezes não existe, mas admitindo que há uma escolha da atividade profissional que possamos fazer, esta formatação social tem consequências na orientação e na restrição. Muitas mulheres tenderão a ficar restritas na sua escolha para fazer atividades que são atividades socialmente masculinas, o mesmo se passará para os homens. E por isso, deste ponto de vista, na restrição autoinduzida, há aqui uma igualdade de género, porque ambos os géneros são reféns desta formatação social. Depois existe uma pressão social, já não aquela que nós exercemos sobre nós próprios, mas que outros exercem sobre nós. E aí, acho que é muito mais notório essa restrição social externa, digamos assim, feita sobre as mulheres do que sobre os homens. Não é que não exista sobre os homens, também existe. Um homem que queira ser educador de infância terá uma espécie de censura social, mas o número de profissões que essa censura é praticada face ao género feminino, a nós parece-nos ser mais alargada do que face ao género masculino. O que há aqui também uma interpretação, uma interiorização da ideia de que é mais censurável a escolha feminina do que é censurável a escolha masculina, até pela abertura, pelo número de profissões em causa. Pergunto-vos se vocês também comungam desta opinião e se têm base estatística para poder validá-la ou invalidá-la. Isto tenderá a ter a possibilidade de agudizar a forma como as relações familiares se organizam, quer na disponibilidade para essa relação familiar, quer na distribuição do tempo dentro da relação familiar, quer na distribuição das tarefas a nível da relação familiar. E aqui faço-vos uma pergunta, porque eu acho que esta parte nunca foi devidamente estudada, é de que forma é que, para além da formatação dos papéis sociais dentro da família entre homem e mulher, a própria orientação profissional também tem influência na perpetuação destes padrões. Eu acho que esta vertente nunca foi muito estudada, porque assume-se sempre que há assume-se sempre esferas diferentes de raciocínio, como se existisse uma vertente de algum conservadorismo nas relações familiares e a parte laboral não tivesse debaixo da mesma alçada passada. Ora, na nossa opinião, há aqui uma ligação das duas esferas. Não quero com isto, não me interpretem mal, não quero com isto reduzir ou minimizar o conservadorismo existente nas relações familiares. Não é esse o ponto. Acho é que não está devidamente valorizado como é que a nossa reprodução da atividade profissional também nos limita ou nos induz comportamentos sociais a nível familiar. Porque da mesma forma que nós temos profissões que são para homens e outras para mulheres, temos atividades, mesmo dentro da esfera familiar, não apenas numa lógica de distribuição de tarefas normais, mas atividades específicas que são também para homens e para mulheres. Nem é só numa escolha de divisão de tarefas. Vou ser se calhar simplista do exemplo que vou dar, mas é aquilo que me lembro melhor para poder exemplificar o que estou a dizer. Quando há um problema num carro, a ideia sempre geral é que é o homem que tem que tratar desse problema. Como?
Nos canos,
exatamente. Esse tipo de coisas acontece. Tenderemos, e esta é uma análise muito empírica, mas que os dados estatísticos estarão a dar validade. Também coloco isto enquanto opinião, enquanto pergunta, se vocês confirmam. Tenderemos, nesta divisão da escolaridade entre os géneros, a favorecer também atividades mais braçais, manuais, mais mecânicas para os homens e mais intelectuais para as mulheres. Isso tenderá também a agudizar algumas das desigualdades das atividades do lado familiar, porque, mais uma vez, é mais uma forma de perpetuação da formatação social que já vinha anterior. E eu coloco-vos esta questão. Eu percebo o que a Isabel estava a dizer da obrigação que a escola pública tem de dar à igualdade de oportunidade a todos, independentemente do seu género, orientação sexual, capacidade económica da família, etc. Mas pergunto-vos se este problema da questão da escolaridade não é mais fundo do que isso. Isto é, se há alguma evidência que seja um problema que possa ser ligado a questões económicas, tenderia a achar que não, porque não, pelo menos eu não conheço nenhum estudo que indique que as famílias pobres têm mais filhos homens do que mulheres, e por isso, então, a lógica económica tenderia a afetar os dois géneros e não apenas um. Não me parece ser uma questão geográfica, porque ela é transversal a todo o país, poderia às vezes ter alguma ocorrência de género, mas não é. Assim sendo, terá de haver aqui um outro fator para explicar isto. A questão da escola pública poderia ser um problema. Eu não tenho nenhum dado que diga que os resultados são diferentes consoante nós estejamos a falar, e por isso é que eu coloquei a questão geográfica, consoante nós estejamos a falar de uma zona que tenha uma rede pública de qualidade para oferecer a todos e a todas, ou consoante nós estejamos a falar de uma zona que está dependente de ensino privado, mesmo que seja no modelo cooperativo, e por isso com regras de funcionamento às vezes diferentes, mesmo que nós digamos que não, na prática isso acontece. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido e, por isso, tendo a admitir que também não é pela separação entre escola pública e escola privada. Mais uma vez, eu comecei por dizer isso, valorizo muito a opinião que a Isabel deu, a obrigação que o Estado tem é de dar uma escola pública de qualidade para todos. A minha questão que estou a colocar aqui em particular é se isso é um fator determinante para as competências escolares entre os dois géneros, se é pela questão da escola pública que faz aqui a diferença. É inequívoco, se nós perguntarmos de outra forma, que é se é por um fator de igualdade de classes sociais diferentes em função dos seus rendimentos, a escola pública é essencial. Sem escola pública nós não temos escola para todos, não é? Se for obrigado a pagar, há muitas famílias que não conseguem ter os seus filhos a estudar. Mas na questão de género, não vejo nenhum dado estatístico que prove esta afirmação e eu gostava de saber se vocês têm esta informação ou não. As duas vertentes, a vertente laboral, a vertente das competências adquiridas do percurso académico, tenderão a ter efeitos sobre o trabalho pago e sobre o tempo pago de trabalho. Porque depois também há aqui uma segregação em função das profissões, e as profissões têm forma de organização diferentes. E eu pergunto-me se isso não afeta negativamente a análise sobre as diferenças de género no trabalho não pago, ou melhor, no tempo pago de trabalho. Esta, vocês têm aqui o termo correto, eu estou agora se calhar a não utilizar o termo certo. Horas de trabalho pago e não pago. Não pago, aqui é o pago, dentro do local de trabalho. Porque a questão da organização do trabalho também tem influência nesta variável. E por isso, se nós temos uma orientação de género para determinadas profissões, necessariamente haverá aqui um desvio devido a essas escolhas das profissões face à análise concreta. Pergunto-vos se é assim, se não, se tem algum dado que valida ou invalida esta opinião. Tenderá a ter influência na organização familiar e a agravar as formas conservadoras de organização da família e por isso a ter influência depois no trabalho não pago, que é o trabalho que a mulher fica muito sobrecarregada em casa. E por isso temos aqui uma vertente em que a esfera da educação e a esfera do trabalho condicionam depois também a esfera familiar no trabalho não pago. E isto para nós é uma preocupação. Tendo feito esta análise, vou tentar responder à pergunta que vocês fizeram do ponto de vista do género masculino e não do ponto de vista do género feminino. Porque, do nosso ponto de vista, eu creio que é geral, aliás, não por acaso eu sou o único homem presente nesta sala, as questões da igualdade são sempre vistas do ponto de vista do género feminino. Vocês colocam aqui a inversão desta análise. A percepção geral parlamentar, independentemente das posições que cada um apresenta enquanto iniciativa legislativa, é essa, é que a desigualdade acontece no feminino. As estatísticas demonstram isso também. Não implica que seja um monopólio, não é, ou absoluto, mas que há uma tendência generalizadíssima da discriminação de género no feminino. E por isso, respondendo à pergunta, se nós temos alguma proposta para fazer o contrário, isto é, para defender a igualdade no sentido do género masculino, a resposta é não. Não tem sido o nosso património, não tem sido a nossa reflexão, porque nós consideramos que nós ainda temos tanto para lutar para que a igualdade de género possa ser adquirida para resolver os problemas existentes na desigualdade do género feminino, que os problemas existentes no género masculino não são ainda prementes para nós. E eu creio que essa resposta do nosso grupo parlamentar, ela é genérica a toda a atividade política, porque basta ver a forma como nós organizamos politicamente, de ações, etc., é aí que estamos a ser direcionados. É certo...
Senhor Deputado, agradecia que pudesse concluir. Estou a dar uma discriminação positiva, tendo em conta o género.
Venho cá pouquíssimas vezes, depois entusiasmo-me com o tempo. Mas uma última nota. É que... Não quero com isto dizer que muitas das soluções que são apresentadas para combater a discriminação de género feminino não sejam também efetivas e positivas para o género masculino. Mas a raiz da sua ação não é para o género masculino, é para o género feminino. Por isso, respondo com toda a frontalidade também à questão que colocaram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Entretanto, juntou-se a nós a Sra. Deputada Sandra Pereira, deputada Germana Rocha, também do PSD, a Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, teve que se ausentar para tomar posse do Grupo Parlamentar Portugal-Argélia, daí a ausência dela e aqui a justificação que vai dar à mesa. Não sei se querem colocar mais alguma proposta em cima da mesa, dar-vos então a palavra para esta ronda final.
Posso começar pelas questões da educação, que é um tema caro para mim, que nos anos 90, no final dos anos 90, foi feito um grande inquérito em Portugal sobre as famílias portuguesas e o que se verificou claramente é que se isto não se trata de uma questão de recursos económicos ou não, trata-se não só económicos, mas mais do que económicos, as qualificações que pais e mães têm. E, portanto, nos grupos sociais mais favorecidos, a desigualdade de género nos filhos é muito menor. Portanto, os rapazes e as raparigas têm até idades tardias percursos muito próximos de uma grande igualdade nas aquisições das competências escolares. O que não acontece nas franjas sociais desfavorecidas, em que rapazes e raparigas, a dada altura, começam a divergir nos seus percursos escolares. E, portanto, isto é um dado que, depois da democratização do ensino, portanto, começou-se a verificar, quando se deu acesso às mulheres na escola, começou-se a verificar que as escolas, e isto sim, uma importância se calhar para a escola pública, que as escolas exigem um comportamento que se calhar as raparigas, devido a uma socialização para a submissão, têm mais capacidade em se encaixar nos moldes em que a escola ainda é feita. Portanto, uma escola em que implica que crianças têm que estar muitas horas a ouvir e, portanto, há pouco espaço para diálogo e para libertar energias e, portanto, de facto, as raparigas, pela experiência, pela socialização histórica e pela socialização familiar que continua a ser feita diferentemente para rapazes e raparigas, têm uma atitude na escola que vai de encontro ao que a escola quer enquanto aluno. E, portanto, nos meios mais qualificados, rapazes e raparigas têm percursos próximos. Nos meios em que os pais são menos qualificados, rapazes e raparigas, os percursos começam a divergir desde cedo. Portanto, não só com a dada altura, quando se coloca ao fim da escolaridade, vê-se quem é que teve sucesso e quem teve insucesso, mas isso aparece desde muito cedo. E nós, há pouco tempo, tivemos uma colega nossa lá no ICS que apresentou os dados dela de uma tese de doutoramento sobre como é que se rapazes e raparigas em adolescentes fazem género na escola, não é? Portanto, como é que eles constroem uma identidade de género, e vê-se que em escolas públicas os próprios professores e toda a comunidade escolar continua a promover uma educação de género e continua a achar que os rapazes, pá, lá está, são infantis, não estão ainda, coitados, temos que dar aí uma oportunidade a eles, quer dizer, há uma atitude diferenciada para rapazes e raparigas, de uma grande maior exigência em relação ao comportamento das raparigas na escola, quase, muitas vezes até de responsabilizá-los, vá lá, tens que ajudá-lo porque ele é rapaz, vá, vamos dar um desconto que ele ainda está... E isto, de facto, passa-se, e de facto, acho que a escola pública tem de facto que pensar esta forma como se continua a construir o género de forma diferenciada em espaço escolar, que vem de casa e que é reproduzido nas escolas. E, de facto, o que ainda se via nos anos 90 era, quando a escolaridade obrigatória era até o nono ano, a partir do nono ano, então os percursos eram radicalmente diferentes, não é? Com a integração precoce dos rapazes, muito precoce dos rapazes no mercado de trabalho. E, portanto, não era despreciando o número de famílias em pais muito pouco qualificados, em que as raparigas faziam a universidade e os rapazes tinham o nono ano de escolaridade e que já estavam a trabalhar desde os 16 anos. E, portanto, há que repensar, de facto, como se está precocemente a educar crianças para seguirem dois géneros diferentes e duas formas diferentes de estar no espaço público. Para eles, durante muitos anos, é a escola, e continua a haver, por parte dos adultos educadores, pais e escola e comunidade escolar, esta perspectiva de que, de facto, estamos a criar rapazes e raparigas de forma... Temos que criá-los de forma diferente, porque eles são de géneros diferentes. Portanto, acho que essa importância de pensar a escola pública, pensar, como disse a deputada Isabel Moreira, a questão desta educação para a cidadania e para a sensibilização da igualdade de género. Quer dizer, se não se faz isto desde tenra idade, depois muitas vezes é difícil fazer isto mais tarde. E acho que uma coisa que também não se percebeu, porque efetivamente esta questão parece que há aqui um trade-off quando se chega ao mercado de trabalho, que os rapazes estão em desvantagem no mercado na escola, mas depois... Não vale a pena pensar neste assunto, porque depois, na verdade, a lógica até se inverte. Se o valor de educação por si só e a escolarização igual para rapazes e raparigas não é uma vantagem para eles e para elas. Portanto, todos nós termos acesso a uma educação mais igualitária e podermos trilhar mais um percurso escolar mais longo. Portanto, como se também não fosse uma vantagem por si só os homens terem uma educação serem eles mesmos mais qualificados do que o que são. E portanto, acho que também ganharíamos muito em termos de igualdade de género na vida adulta se conseguíssemos alterar um bocadinho esta forma de pensar a escola e de pensar, de facto, a rápida. Os rapazes têm uma oportunidade de integrar mais o mercado de trabalho desqualificado, precocemente, até podem ter melhores rendimentos mesmo em trabalhos desqualificados, mas se por si só não fosse importante dar-lhes possibilidade de se educarem mais de qual que são. Na sociedade portuguesa continuamos com déficits enormes de uma educação mais qualificada em relação a outros países. Portanto, isto é a questão da educação, e claro que sim, quer dizer, tudo isto se reflete na forma como se vive em família, e tudo isto nós transportamos para a nossa vida adulta, e claro que, felizmente, os dados que também estão aí demonstram, obviamente que as coisas estão a mudar e as gerações mais novas são mais igualitárias, e vimos isso ao nível dos cuidados aos filhos e ao nível da distribuição das tarefas, mas de facto, enquanto o próprio mercado de trabalho estiver organizado nessas lógicas muito genderificadas, em que de facto continua a haver trabalhadores de primeira, que são os homens, e trabalhadores de segunda, que são as mulheres, com os quais há uma certa displicência, quer dizer, ok, elas têm que conciliar, não é? Portanto, lá teremos que deixá-las ir para a licença, lá temos que deixá-las ir à consulta ou à escola do filho, ou sair mais cedo, portanto, e que aos homens há uma expectativa muito grande de que têm que estar no mercado de trabalho de uma certa forma, e as mulheres, condescender que elas têm que fazer a outra parte, não é? Portanto, que assumir a vida privada, obviamente que isso tem muito impacto na vida privada de homens e de mulheres, porque também temos estudos qualitativos em que os homens dizem claramente que se sentem muito penalizados na sua vida privada porque não conseguem ter tempo para os filhos e não conseguem estar com os filhos e não conseguem educá-los, e muitas vezes chegam a casa quando já tudo passou, e portanto chegam a casa e veem os filhos aí para a cama ou já estão deitados, e portanto que muitas vezes essas desigualdades são justamente mais, inclusivamente mais empoladas quando vêm os filhos, não é? E portanto quando há uma maior sobrecarga, e vemos justamente mais uma vez em meios muito pouco qualificados em que de facto o nascimento de uma criança implica ainda uma sobrecarga de trabalho pago para os homens, porque de facto não é porque eles queiram, é porque têm, não é? Têm mais uma boca para alimentar, e que portanto as mulheres têm que baixar um bocadinho o seu envolvimento profissional para conciliar, e eles têm que complementar, no fundo, essa necessidade de ter uma criança em casa ou duas crianças e precisarem de assegurar os recursos. Mas os homens sentem-se penalizados por isso, sentem-se penalizados por não poderem estar, por não poderem ser ele, não poderem gozar as suas licenças, por haver uma pressão, por não poderem faltar para ir a uma consulta com um filho e não poderem estar no final do dia com as suas crianças. Portanto, obviamente, que quer a escola, quer o mercado de trabalho, a forma como está organizada e como pensa homens e mulheres trabalhadores e homens e mulheres estudantes de forma diferenciada, tem um impacto muito grande na vida das mulheres, mas também justamente, queríamos aqui também destacar, na vida dos homens, que sentem isto como, de facto, como às vezes, como estão em desvantagem, não é, na vida privada, porque não beneficiam das gratificações que a vida privada também traz, e que não sei se há aqui alguma coisa em relação à segregação horizontal dos trabalhos de homens e mulheres que queiram acrescentar.
Se calhar só para responder ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, que quando falava da conciliação, que realmente está sempre relacionado o trabalho pago com o não pago. O que acontece na realidade nos nossos estudos é que o que verificamos é que o modelo que acaba por ser feito de trabalho pago nas famílias acaba por ser fundamentalmente um modelo de duplo emprego, ou seja, os dois em full time. E a sobrecarga acaba por ser o trabalho não pago para a mulher. Mas que realmente os homens percebem isso como injusto nos nossos inquéritos, e
a vontade seria de maior participação, que não lhes é permitida por causa da situação profissional e por causa de toda a forma como a família se apoiou no peso do rendimento masculino, mas que realmente é percebido como injusto por homens e por mulheres, e que, não sendo a situação ideal, quando há part-time é sempre só mais para o lado feminino do que para o masculino, mas que é sempre relacionado. Os nossos estudos também são relacionados ao trabalho pago com o não pago, e temos mesmo modelos que juntam a forma como as famílias se organizam para conseguir fazer todo o trabalho em conjunto. E é mesmo essa a forma como nós gerimos o trabalho em geral, com certeza.
Queria só acrescentar que no fundo este discurso está aqui a ser feito, que relaciona muito o espaço privado com o espaço público e como eles estão interconectados. Acho que mostra um bocadinho também como o trabalho face à desigualdade feminina e a desigualdade masculina devia ser feito também ele de uma forma integrada, porque se quando estamos a falar da desigualdade feminina olhamos para um trabalho a ser feito no contexto mais profissional, e quando olhamos para a desigualdade masculina, olhamos para um trabalho que deve ser feito ao nível dos cuidados, não é? Se apontarmos para um lado, estamos sempre a desequilibrar ainda mais a balança no outro. E, portanto, daí a importância, cada vez mais, se pensar na desigualdade feminina e masculina e, de facto, falar numa desigualdade de género como um todo e, no fundo, apontar e criar consensos e formas, digamos, que estejam em sintonia, quer num contexto privado, quer num contexto público, ou, melhor dizendo, quer nos cuidados, quer na área profissional.
Só uma questão ainda sobre... Ainda sobre a educação, eu acho que se calhar já foi sublinhado, mas que nem é tanto o acesso, é mais o abandono, que é precoce nos homens. O acesso começa por ser igualitário. O abandono nos homens é muito mais cedo, logo que há necessidade de maior rendimento, primeiro saem os homens do serviço da educação, depois é que saem as mulheres mais tarde. É sempre, esse peso cai primeiro no homem. Nos homens mais pobres, e o que nós vemos na desigualdade na educação é que ao nível do secundário é no grupo mais jovem, e depois no superior é mais generalizado, mas que nos mais jovens é o secundário, que logo os homens têm uma grande desigualdade, uma grande quebra, pois.
Queria só então falar um bocadinho acerca da questão da segregação horizontal, não é? Portanto, o facto de haver profissões que são mais masculinas e outras mais femininas, isso de facto há um peso maior sobre as mulheres, ou seja, se de certa forma são piores vistas as mulheres que exercem funções masculinas, eu diria que é justamente o contrário, porque há um modelo, ou seja, um modelo é um modelo masculino, e as mulheres entram em esferas que são essencialmente masculinas, masculinizando os seus comportamentos, portanto, aproximando-se do comportamento masculino, e são aceites, digamos assim, se tiverem um comportamento que é o comportamento esperado, que é o comportamento masculino nessas esferas. E falamos, por exemplo, em profissões de topo e de chefia, em que as mulheres têm que assumir uma atitude em que não podem ter, por exemplo, contemplações com a vida privada, por exemplo. E, portanto, são aceites nessas esferas. Mas difícil, muitas vezes, se um homem, e nós conhecemos, pronto, agora se calhar vou falar de situações pontuais, mas os homens em esferas que são altamente feminizadas têm dificuldade também em entrar e serem aceitos, não só, e principalmente, vamos falar das questões da educação e da infância, é complicadíssimo para um homem ser aceito como educador de infância. Quer dizer, inclusivamente, que recai sobre os homens uma ideia de que podem ser potenciais agressores de crianças, que de facto é muito difícil um homem conseguir exercer uma atividade de contacto físico com crianças sem ter uma vigilância enorme sobre ele, quando isso nunca é posto em causa em relação a uma mulher que está sozinha com uma criança. Mas, portanto, e de facto, os homens também, se vamos dizer que, podemos dizer que de alguma forma foram áreas de atividade profissional em que, porque eram identificadas como áreas cuidadoras, seriam melhores exercidas por mulheres e se iniciaram dessa forma, Depois, na prática, os homens que o querem têm muita dificuldade em serem reconhecidos como bons profissionais nessas áreas, portanto, e poder fazê-lo. E, portanto, eu diria que, de facto, tanto as mulheres têm dificuldade em chegar em alguns patamares devido à sua vida, a terem necessidade de conciliar, os homens também têm dificuldade em entrar em determinadas esferas devido a toda a carga simbólica que existe sobre o género masculino. E, portanto...
Posso dar só um exemplo? Sim, está bem.
Sim,
tudo
sim.
Bem.
Okay. Obrigada.
Obrigada. A questão, por exemplo, da partilha da licença... A questão da partilha da licença e dos homens quererem usufruir da partilha da licença é, em termos profissionais, muito mal visto. E há uma grande pressão por parte do empregador para que isso não seja usado, sobretudo quando não é a chamada cota, não é? A licença inicial, quando é uma escolha partilhar com o cônjuge a licença. Isso é... Não é aceito, socialmente não é aceito e muitos acabam penalizados por isso. Portanto, ainda há um longo trabalho a fazer relativamente a isto, parece-me. Um percurso que ainda... E a petição que julgo eu esteve em plenário sobre as questões do prolongamento da licença, que julgo que está, desceu à Comissão de Trabalho e Segurança. Que, sim. No fundo, no nosso grupo de trabalho, consideramos que vem inverter a lógica do trabalho que estava a ser feito, que era exatamente uma lógica de partilha e de chamar os homens para o mundo privado da família e do cuidado, não é? Não é um reforço do papel feminino junto dos filhos, que aliás, todos nós sabemos qual é e, ou seja... Vem em sentido contrário.
Pronto. E se calhar sublinhar que proteger os homens das desigualdades não é só fazer o mesmo que se faz para as mulheres, porque os problemas são diferentes e sofrem desigualdades diferentes e por isso têm que ser abordados de maneiras específicas e que não é incompatível trabalhar sobre as desigualdades mas femininas até elas estarem resolvidas e depois nesse momento começar com as desigualdades masculinas, porque provavelmente existe espaço para trabalhar as duas ao mesmo tempo nas dificuldades que forem acontecendo.
E os estragos será já muito maior.
Exato, e se calhar. Exatamente, exatamente, salta sempre positivo. E por exemplo, não foi tão abordado, mas nós notamos na área da saúde que a desigualdade masculina é muito grande no acesso aos serviços, quando são adolescentes, à saúde reprodutiva, a doenças específicas masculinas, ao acesso aos cuidados continuados e por isso morrem mais de doenças súbitas, porque não acedem tanto, não há uma política para a proteção dos rapazes na área da saúde. É outra questão que nunca é abordada porque é sempre voltada ou para uma forma geral ou então para um modelo que não contempla muito os rapazes e depois os homens. Também morrem mais de acidentes, de comportamentos de risco, porque não há campanhas muito direcionadas para o público masculino. Mais acidentes de trabalho. Exatamente. Todas as questões estão todas relacionadas, mas não quer dizer que só haja uma forma de agir única para todas.
Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, pelo vosso estudo e pela abordagem diferenciadora. De certa forma, este estudo é uma pedrada no charco, digamos assim, porque inverte uma leitura que temos vindo a fazer de desigualdades persistentes que existem e que têm prejudicado muito as mulheres, mas uma leitura atenta aqui a índices na área educativa, na área da saúde, que é importante, e esta subcomissão, obviamente, que defende todas as não discriminações e, portanto, estaremos atentos a este processo e daí que este projeto tenha sido para nós muito importante e muito oportuno. Agradecer, nós iremos então enviar os nossos contributos ou de forma individual ou se conseguirmos um documento, um paper consensual, tanto melhor, logo veremos o que é que abordaremos nas nossas metodologias. E para concluir, dizer que a combinação que se irá fazer em termos de grandes opções do plano num aprofundamento do ensino de adultos combinado com um programa de promoção do sucesso escolar, se tiver esta abordagem diferenciadora, designadamente o próprio Plano Nacional de Inovação na Aprendizagem, porque nós sabemos que a inovação na aprendizagem poderá ter técnicas mais dirigidas às raparigas e técnicas onde os rapazes encontram uma atratividade maior e melhor. E, portanto, penso que a combinação destes dois programas e destes dois desígnios nacionais, se tiverem este olhar, e a Secretaria de Estado da Igualdade estará atenta seguramente, porque há aqui um trabalho mainstreaming que o próprio Orçamento de Estado também espelha, poderá ser um bom caminho. E a verdade é que maior escolarização masculina no secundário poderá levar também, se introduzirmos cada vez mais a formação cívica e a cidadania, uma alteração da matriz civilizacional e cultural, designadamente na violência de género e na violência do namoro. E, portanto, penso que tudo isto acaba depois por ter impactos positivos no trabalho desta subcomissão e no trabalho e nesta causa estruturante que é a igualdade. E, por isso, esta visão que trazem, esta frescura, digamos, na abordagem é muito importante para estes planos nacionais e para estes programas nacionais que deverão também integrar esta abordagem diferenciadora em função do género, porque de facto rapazes e raparigas estão na escola de diferentes maneiras e temos que ir ao encontro de uns e de outros em função também daquilo que é mais atrativo, ou seja, a escola tem que inovar na aprendizagem, tem que se adaptar aos desafios de uma escola do século XXI, onde obviamente ninguém pode ficar para trás e muito menos os rapazes. Muito obrigada, bem-ajam. Obrigada.